Sessão Boteco, cinema, cerveja e sexo com celebridades. Estamos de volta com mais um Sessão Boteco. Dessa vez sim o Flu. Onde é que o Flu tá, Gustavo?
O Flu foi ele tentar sorte com outras carreiras. Ele tá com muito medo do mundo de show business e do audiovisual. Depois de ver esse filme, ele se assustou muito.
Ele saiu do rehab agora e não quer se envolver mais com essas
coisas. Ele não quer se envolver. Foi tentar sorte com psicologia, que ele acha menos maluco.
É, como vocês podem ver, quem ainda está aqui é o Gustavo, o autor de Autoajuda da Tijuca.
Compre meus livros. De você vai ser bem melhor.
E também está aqui a estrelinha
mimada
da Ilha do Governador, Gabriel Costa, voltando a falar de filme do Cronenberg com a gente, né?
Não chega a ser coincidência, mas é curioso isso, já é o terceiro Cronenberg que eu...
A gente tá typecasting você, cara.
Não, a gente tem um especialista em sci-fi, um especialista de comédia, um especialista de fantasia, um especialista em filme de super-herói e um especialista em Cronenberg.
Que é um gênero, basicamente. E quem sou eu?
Eric é o...
Você é o jovem capixaba
que veio tentar sorte na cidade grande.
Estamos aqui no Espaço Barra Vento. Já pedimos uma tapioca gostosa aqui pra dar uma força nessa noite de... Que dia hoje?
Terça-feira,
que tá foda.
O nosso cozinheiro é o Vitor Mentel, que já participou do podcast. Tapioca do Vitor, mais um anúncio.
Diga qual é o nome do filme de hoje?
Mapa para as Estrelas.
Mapas para as Estrelas, no último filme do Cronenberg, seguindo a onda de filmes esquisitos dele. Não tem sinopse,
desde o começo.
Não tem trivia, porque nós não somos profissionais como o Flu, mas tem muito amor. E pro cinema e muita vontade de falar por aqui. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Voltamos. Gustavo, o que você achou desse filme?
É só o básico, né? Gostei ou não gostei?
Gostou ou não gostou?
Gostei um pouco, assim, tá mais pra gostei do que
difícil,
pra não gostei.
Né? É difícil.
É difícil dizer. Esse filme do Cronenberg, ele força a gente a não gostar, mas a gente mesmo assim encontraria ele. Então, ele tá um pouco mais pra gostei, vamos dizer assim.
Gabriel Costa.
Ele faz doce com a audiência faz doce com ele.
Eu acho que é isso, que ele quer uma relação meio... O meta 50 tons de cinza, uma relação meio sadomasoquista com a audiência, sim. Assim.
Então, eu gostei, mas eu gostaria também que o Cronenberg voltasse a fazer uns videodromes e existências, ou mesmo Marcas da Violência e Senhores
Sim,
do Crime,
eu
que
também.
Eu acho do caralho.
Uhum. Eu gosto muito.
Mas a gente não tem o que a gente quer na vida, né? Nem sempre.
Ele vai refazer a Mosca.
Vai ter remake da Mosca?
Vai ter remake da Mosca e ele mesmo vai dirigir.
Nem sabia disso. Mas então a gente aceita aí o que ele tá fazendo e achei melhor do que Cosmópolis. Pior do que um método perigoso, mas bem interessante. E achei interessante que eu acho que ele dialoga com essa ondinha desses filmes que tiver... Ondinha não, né? Mas com esse zeitgeist que rolou esse ano desses filmes discutindo arte, comprometimento, relevância.
É o Birdman Underground.
Exatamente.
Eu não sabia nada desse filme, tipo, assim, ouvi porque me mandaram ver. Então eu fui descobrindo que diabos era o filme enquanto o filme acontecia. Eu achei que era um filme sobre celebridades, o que é, mas eu não. O gênero escondido ali. Que ele mais ou menos te diz qual é o gênero no começo do filme, tipo assim, mas. Que ele tá brincando, mas.
Quando que ele diz?
Uma hora que ele faz uma brincadeira, tipo assim, ah, esses filmes desse tipo estão tão clichê, são tão anos 80, não sei o quê. Esse filme, no fim das contas, é um filme desse tipo. É. Que eles comentam. Mas, e apesar desse mundo fazer qualquer sentido, isso é muito aleatório, eu gostei pra caralho. Essas coisas acontecendo, eu falei assim, caraca, eu não acredito que isso...
Era que a gente não pode ser surpreendido por umas perversões que ele já cai como empatia.
Putz, grila, não é nem a perversão, tipo assim, mas ele não tem nenhum comprometimento com uma estrutura, quer dizer, tem uma estrutura, obviamente, mas não assim... uma estrutura clara, assim, de uma historinha de três atos, sabe? É meio que as coisas bizarras acontecendo e você vai...
Eu acho que ele até tem um pouco uma estrutura aí.
Não, tem, sim.
Mas, assim, eu acho que ele não tem comprometimento com o espírito de uma época. Ao contrário do que o Gabriel disse. Talvez esse filme não se encaixe num filme... um filme qualquer americano, assim, mesmo alternativo ou grande, assim. Eu acho que ele é meio um anti a nossa época, talvez.
É,
apesar de ser tematicamente.
É, pois é. A gente tá numa época muito meta, né? Que as coisas se discutem. Os filmes discutem a si mesmos, assim, mesmo se colocando à parte dele.
Qual outro filme que a gente conversou recentemente que é meta, mas eu reclamei que era só meta, não tinha filme?
É Kingsman.
Kingsman, exatamente. Eu tô me sentindo hipócrita agora, que ele, talvez ele seja culpado da mesma coisa, mas eu gostei dele. Mas ele também, tipo assim, ele tá muito menos preocupado com a história, muito mais preocupado nos assuntos que ele quer conversar. Tipo assim, quer falar disso, quer falar
de...
tá
preocupado com as situações ali imediatas, né?
É.
E as próprias situações que avançam eles.
Tá, mas assim...
Não, contexto.
É, não, assim, o plot... Qual é o plot do filme? Essa garota chega em Los Angeles e... Você não sabe muito bem qual é a dela, assim, ela chega, pega uma limusine e vai pra um lugar meio bizarro. E ao mesmo tempo tem essa, tipo, a limusine com o motorista e tal. E começa a ter um relacionamento com esse cara, assim.
Que é o Robert Pattinson.
Que é o motorista.
De novo em limusine.
É. Agora ele tá dirigindo em vez de estar...
É. E simultaneamente tem um garoto popstar que não sabe lidar com a fama, já tem problema com drogas, não sei o quê. 13 anos, já tá tipo no rehab, brabo. E a família
que os pais dele.
É, os pais dele.
Eu quase disse super protetores, mas eles não são super. Eles não são, na verdade, nem um pouco protetores.
É.
Eles são gananciosos.
Exatamente, o pai dele é um mestre, é um cara de autoajuda e a mãe é empresária do filho. Eles querem garantir que o filho vai participar da sequência da...
É, eles querem garantir que o filho continue rendendo dinheiro. Não é uma proteção, na verdade.
E vai participar da sequência da série que o
fez. Falsa Babá.
Falsa,
né?
Babá. E o terceiro personagem, a primeira e terceira história, é dessa atriz que meio que tá em decadência e aí tá atrás do papel.
Julianne Moore
fazendo uma versão menos bem sucedida da Julianne Moore, eu imagino. Essa atriz que não tá conseguindo fazer porra nenhuma e tá desesperada por esse papel, que é um papel que a mãe dela fez anteriormente. E supostamente tem uns rolos entre ela e a mãe. E o filme não é nada do que você vai imaginar a partir disso, mais ou menos.
É, então, porque tem uma subtrama aí, que é uma coisa que muitos dos personagens têm em comum, quase todos. E é um subtexto que direciona o destino de todos eles.
É, a gente, assim, eu acho que esse filme, não dá pra falar dele muito sem...
Então vamos dizer assim.
É, gente, é o seguinte, esse filme é pra quem já... Esse podcast é pra quem já viu. Se você acha isso ruim, escreva pro Flu e fale pra nunca mais ele deixar esse podcast nas nossas mãos. Então a gente vai pro spoiler agora.
Hora do spoiler!
Tá, rola um monte de relacionamento incestuoso e...
Os pais do menino são irmãos.
São irmãos.
Os pais do menino são irmãos. E
a menina que chega, que por acaso tinha um problema de queimadura, que você não sabia no início, né? Usava umas luvas. Foi quem tacou fogo...
E a irmã dele.
A irmã dele tacou fogo na casa com ele, quase matou o irmão. E também tinha uma relação meio incestuosa com o irmão.
Sim, é, na verdade eu acho que ele nem chegou a ter...
Simbolicamente incestuosa.
É, ela é maluca.
E a personagem da Julianne Moore também é meio, tem uma relação...
Ela também tem uma relação incestuosa
com a própria mãe.
Com a própria mãe,
que em tese abusou ela.
Ou com o espírito da mãe.
Ou com o espírito da mãe, que ela diz que foi abusada, mas você não sabe se é verdade ou não.
É, que ela é meio uma atriz decadente e atrás de atenção de qualquer jeito. É... E essa novinha, queimada, acaba virando assistente da Julianne Moore. E tá tentando, tipo assim, ela meio que se... Rolou esse negócio, botou fogo nela mesma, se queimou, tentou matar o irmão. Mas essa menina quer viver a vida dela, sabe? Ela sabe que fez essas merdas, mas quer se reaproximar da família, pedir desculpas, não sei o que lá. Só que o pai dela, que é o cara, o guru de autoajuda, pai do garotinho, celebridade, não tá muito...
Afim de conversa. Ela cometeu isso quando ela tinha 11 anos.
É. Na verdade, assim, como eu comentei com o Gabriel antes, esse filme é secretamente um filme de terror com um relacionamento incestuoso, assim, que tem toda essa mascaração, assim, mas é tipo aquela coisa assim, uma coisa meio que é estranha, no final das contas, sabe? Mas em vez da mãe religiosa, essa coisa de relacionamento incestuoso, ele tá esperando o momento que aquela mulher sai matando todo mundo, assim.
É que você fica esperando ela explodir, né?
É, e ela não decepciona. É, numa cena que é muito, muito filmada de um jeito muito, muito...
Trash.
Trash clássico, sabe? Nem, não é só trash, mas trash old school, que é quando ela... A Julianne Moore acaba...
Você não precisa falar.
Tá bom.
Também não precisa ter tanto spoiler.
Qual é a graça de ter spoilers? A pessoa viu o filme.
A partir desse momento a pessoa viu o filme.
É, tipo assim, mas não precisa esconder das pessoas. Tipo, a gente vai falar que...
Então tá, Robert Pattinson come a Julianne Moore dentro do carro.
Ah, a novinha vê. E a novinha fica puta.
E a Julianne Moore faz isso de propósito pra ser escrota.
Não, nem mesmo, só quer dar pro cara.
Não. Ela zoa a assistente
não,
dela.
Não é porque ela quer dar pro cara.
Não quer mesmo, ela quer mostrar poder. Ela como estrela, ela tá cheia de si e querendo pisar nos outros. Ela
quer se validar,
ela quer se validar,
que ela
mas...
é mais bonita do que a mocinha
assim,
queimada.
E ela tem uma questão com a idade tempo todo. Ela diz que tem cólica, compra absorvente, apesar de ser uma mulher
ela
que já tá na menopausa.
Eu não tô
querendo
isso. Ela
tá na menopausa.
Ela compra absorvente?
Aham.
Uhum. Caralho.
Ela pede pra mulher comprar absorvente pra ela, pra assistente.
E ela tá querendo um papel que é... de uma personagem jovem demais pra ela. A personagem da mãe dela, aparentemente, nesse filme que ela tá querendo fazer, não seria adequada pra uma atriz da idade dela.
Uhum.
E eu acho que isso é meio que a vibe do filme. O Gustavo disse que o filme não é muito da nossa época. Eu acho que é completamente Hollywood pós-império.
Sim,
eu acho que a Julianne Moore é Hollywood.
Sim, não, mas fala do, o assunto é. Mas a forma como o filme é contado, a estrutura, é muito negando a nossa época. É um pouco um filme B de terror, é um pouco uma estética... Tem um quê de anos 80, algumas coisas.
É um filme B de terror anos 80 com um negócio de incesto, que os caras brincam que é uma coisa tão anos 80, esse negócio de filme com relacionamento incestuoso, com um comentário sobre Hollywood... E uma estética de filme de arte. Filme de arte não, filme indie americano, né?
Filme indie trash. Ele vai do indie ao trash, né?
Ah.
E vocês acham que essa estética indie permeou o filme inteiro? Porque eu sinto isso no começo e no fim, assim. Mas ali no meio acho que
você vê que não. Ele, por exemplo, ele não é nenhum Cosmópolis, nenhum Método Perigoso.
Já.
Que também não são estéticas clássicas do Cronenberg. Eu não sei se permite. É, tem essa coisa estranha. Vem cá, tem uma hora que o filho da outra atriz morre, afogado na piscina.
Ficou ambíguo, né?
Ficou ambíguo e, assim, quando eu assistia, dava a entender pra mim que era a assistente dela que resolveu fazer isso pra agradar ela. Assim, na minha cabeça era isso que tava acontecendo.
É.
Mas depois...
O filme terminado, eu acho que não, mas...
Eu não pensei nisso, eu não pensei nessa...
A primeira coisa que eu pensei, tipo assim...
Possibilidade.
Se não fosse pra essa mulher, eu teria gostado do papel.
É, sim, mas...
Aí ela vai lá e mata a criança.
Eu não pensei que ela teria matado a criança. Embora ela ganhe o papel porque é por causa dessa...
É. Mas dá a entender que a menina realmente não queria voltar ao estilo assassino. Só depois que o pai dela escrotizou ela pra caralho.
É, eu não acho que ela tem um instinto assassino. Eu acho que foi um acidente a coisa do fogo.
Ela tinha 11 anos.
É.
Quando ela fez isso.
Não, ela tem problemas mentais. Isso não fica claro nesse filme. Essa personagem tem problemas mentais.
Ah, ela tem algum problema.
Todo
algum
mundo
distúrbio.
Tem problemas.
Mas não era não um psicopata, mental. Como falaram.
Não.
Ela não é um psicopata, não é uma pessoa com anseio de matar
eu
uma
acho,
pessoa.
Inclusive, quando ela chega ali, ela se encaixa muito bem e tá feliz com o seu novo começo, namoradinho.
Ela é meio desequilibrada, realmente. Quando ela procura o cara pra namorar, pra escrever o roteiro, pra fazer... Você vê que ela é meio desequilibrada, mas... Ela não é o psicopata que a família vende sobre ela.
É, mas no fim das contas, se ela não tomar medicação, ela sai matando geral. Porque ela para de tomar medicação depois que o pai briga com ela.
Depois que o pai dá uma surra nela.
Ah, depois da surra, isso que eu tô perguntando.
Isso já...
O John Cusack tem problemas mentais muito mais sérios do que ela.
O John Cusack, cara, mesmo quando ele tá sendo muito bizarro, ele tem o mesmo tom, mas ele funciona muito bem, tipo assim, ele é tudo calmo, assim, tipo, tu vai sair da minha vida, e aqui tá um dinheiro. E aí vai dar um beijo, sabe? Ao mesmo tempo ele tá falando um monte de merda.
Na própria filha, né? Tá expulsando a própria filha da vida. Mas, parênteses do John Cusack. Mais um filme que prova que o John Cusack não tá nessa má fase que todo mundo vê. As pessoas acham que ele sumiu e que ele só faz merda agora. E ele faz vários filmes legais e papéis legais, só que meio que low profile, assim.
Qual outro profile? Qual filme que ele fez?
Ele fez aquele da personalidade.
A Identidade de Bom Cara.
Não, mas isso é muito tempo. Ele tem feito. Não, mas nos últimos 2 anos tem os filmes legais dele. Depois de tudo isso. Ele tá melhor que o Nicolas Cage.
Minha mãe tá melhor que o Nicolas Cage no cinema.
Você vê como tem uma relação realmente incestuosa aí, ó.
Não.
Deus me livre, gente.
Que horror. Que absurdo.
Minha mamãe não fez nada de mal com ele, não. Cara, mas sei lá, esse filme é tão estranho, assim. É difícil manter uma linha de raciocínio sobre o que ele é. Aí no final, eu falo tudo mesmo, foda-se. Aí no final a mulher vai e se mata pegando, tipo, se bota fogo em si mesma. De um curso aqui meio assim, caralho.
Com um efeito. Mas, assim, o quão proposital
bizarro,
é aquele...
Eu acho que é proposital, porque não é possível.
Não é possível.
É uma conflagração muito... uma conflagração de chamas muito intensa e muito despropositada pra situação que acontece. É uma coisa quase uma...
Aquele efeito muito tosco. É proposital aquilo?
Eu acho que é, cara. Considerando...
E qual a intenção?
Ele é um filme de terror B da década de 80. É isso que ele a história básica é de um filme tipo assim, incesto e assassinato, a menina desequilibrada. Isso é muito anos 80 isso, tipo. Mas ele. Então ele
tudo isso disfarçado como uma história pop sobre Hollywood.
Eu acho bem legal. Mas aí, e o John Cusack que parece que teve um ataque de choque, um choque lá e fica desmaiado, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Outro momento mágico do filme é quando... Não, nossa. Coisas bizarras que acontecem no filme, né? Tem o garotinho que... As cenas do garotinho de 3 anos boas são quando ele faz roletar o urso sem querer. E mata o cachorro.
Médio sem querer também.
E porque ele é maluco também, dá a entender que, tipo assim, por isso que eu falo que é bem trash anos 80, porque dá a entender que todos os filhos do casal incestuoso nascem psicopatas, agora tem uma coisa no fim das contas.
Uhum.
E depois ele tenta começa a ver coisas e tenta estrangular um garotinho que tá participando do filme dele roubando o show dele, que é muito divertido.
Ou ele não vê coisas, se é um filme de terror, aqueles fantasmas são reais.
Qual é aquele daqueles fantasmas que assombravam tanto a atriz quanto o ator?
Pois é, cara, isso que é foda.
Eles só assombravam esses dois?
É tão aleatório, porque o fantasma que assombra ele é uma menina com uma doença terminal que ele foi visitar. Tipo, porque ele tá querendo limpar a barra dele como ator, não sei o quê. Não vai dar lugar nenhum aquilo, só um momento ela morre depois, o cara meio que não toma conhecimento. Mas ele começa a sonhar com essa menina e ela aparece pra ele, não tem muita explicação. É Julianne Moore que não tem nada a ver com... Quer dizer, ela tem um relacionamento incestuoso, mas ela não nasceu de um relacionamento incestuoso. Também tem esses sonhos bizarros, que é onde aparece a mãe dela. E a novinha com o corpo queimado, a mais maluca de todas, não tem sonho com nada, não.
A gente, pelo menos, não vê ela vendo ninguém.
Ela tem uma agenda.
O John Cusack também não solta ninguém.
Mas o John Cusack não é um psicopata, cara. Ele só é um ser humano horrível.
Ele é o mais psicopata de todos.
Ele é um psicopata, mas ele não é um assassino, tipo assim.
Depende se chutar a própria esposa pegando fogo enquanto ela tá do lado de uma piscina.
Não, cara, o que você ia fazer? A mulher tá pegando fogo, tipo assim. Jogar na piscina é a melhor coisa que você pode fazer, né?
Sim, não, mas quando ele chuta ela não cai, aí ele ainda tem que... empurrar com a cadeira.
Isso foi fantástico, cara. Ele fica muito sem jeito, assim, tipo, sabe aquele negócio querendo cutucar, uma vez ela cai e ela...
E outra coisa, pra um filme do Cronenberg, faltou ver as queimaduras da menina, né?
Ela mostra um pouquinho quando ela bota um vestido, quando encontrar o irmão.
É, não, mas no rosto dela tava tá
pouco. Muito pouco. No filme do Cronenberg?
É, cara, mas é pra manter ela atraente. Afinal, ela vai ter que ter um rolo com o Robert Pattinson. Mas é mais ou menos isso que acontece.
Eu acho que a culpa é dos pais. Eu não acho que eles nasceram, as crianças nasceram psicopatas.
Eles descobrem isso.
Acho que eles podiam ser perfeitamente normais. Um, se não estivessem vivendo no decadente, podre mundo corruptor de Hollywood. E dois, se não tivessem aqueles dois pais.
É, na verdade, ele pelo que o filme diz, eles são inspirados, tipo assim, é como eles lidam com esse fato, né? Eles falam assim, cara, a gente descobre o que
é. É, tudo, o incêndio foi a partir disso?
Porque
eu acho que é uma coisa muito desesperançosa. Eu falei que dialoga lá com o Birdman na questão do comprometimento, disciplina, mas esse já é como se tudo isso já tivesse sido largado. Não dá mais, a Julianne Moore, não importa o quanto ela se empenha na arte dela, ela já era. O molequinho também tá fazendo um filme de comédia ridículo. Ele não é um ator promissor, ele não tem uma carreira promissora no sentido artístico, talvez financeiro, assim, ele vai ganhar dinheiro, mas ele não tem um futuro brilhante ali, embora ele, obviamente, se ache brilhante. Ele acha que é uma estrela, ele zoa o outro molequinho de 6 anos o tempo todo porque acha que o molequinho tá roubando a cena.
E nem o Robert Pattinson é alguma coisa.
Não.
Nem esse personagem é uma salvação.
Não, ele não é o, é o personagem menos, assim, menos... Engraçado porque o Robert Pattinson pegou esse personagem, porque ele é o menos...
Ele não tem um arco próprio, ele tá ali meio que... O que é uma inversão interessante, né? Ele tá ali meio que como um objeto quase pra menina queimada e pra Julianne Moore.
Ambas querem se dar pra ele basicamente pra se provar, de certa forma. Não.
Uhum.
Tipo, ela porque ela é queimada, ela e a Julianne Moore porque ela é velha. Assim, eu posso, acho que eu posso conseguir esse cara. Ele é só um cara de limãozinho, ele não é nada, sabe, essa coisa meio da...
É, não, e eu acho isso uma inversão interessante, porque se fossem dois caras e uma mulher...
Seria escroto,
né? É, ia ficar um subentendido que os dois estavam apaixonados por ela e que ia ter uma coisa assim.
E tem mais uma coisa que eu acho que é um pouco... Se ele fosse um pouco a esperança, um novo roteirista, de Hollywood e tal, ele na verdade tá fazendo o trabalho dele, mas não tá de verdade, porque ele tá trabalhando isso. E, de certa forma, ele se prostitui. Com a Julianne Moore no final.
Sim.
No fim das contas, ele meio que se...
Ele se prostitui, ele tá ali buscando o caminho dele em Hollywood. E ele também se rende aos encantos decadentes daquela famosa atriz.
É, a famosa atriz. Ele se render aos encantos decadentes daquela indústria.
Não é nem isso, cara. Tipo assim, o cara botou tipo, uma celebridade e fala: oi, eu sei que eu sou uma celebridade decadente, mas eu sou uma celebridade. Você não quer transar comigo? Não é. Pô, uma história pros meus netos.
Se chega aí a Demi Moore hoje em dia.
Exatamente. Por aí. Qual seria o exemplo brasileiro?
Suzana Vieira.
Não tanto.
Se fosse o Cronenberg, ele escolheria a Susan Vieira.
Não, cara, Vera Fischer no máximo.
É, Vera Fischer. Ia ser bem uma estética
Susana
de...
Susan Vieira aí sim seria um filme de terror dos anos 80.
Pô, ia ser bem um filme anos 80. Vera Fischer, assim, ele ia fazer bem uma estética de encenação brasileira anos 80.
Tipo, esse filme pra mim também é muito uma prova da moral do Cronenberg, né? Porque, porra, não só financeiramente é difícil vender esse filme, mas, porra, até pra atores, sabe? Não parece ser, tipo, ser um grande...
É, Julianne Moore foi com muita sede ao pote, se coloca ali em várias situações bizarras no filme.
Sim, sim. Fala homenagem.
Ih, é, eu tinha esquecido desse filme. É, eu curto a Julianne Moore, ela só faz doideira, mano.
Esse filme é bizarro. É. Cara, mas...
Então, Cusa, que você vai lá, você vai dar um soco numa adolescente e vai fazer massagem na Julianne Moore. Esse filme vai ser ótimo. Assina aqui comigo.
Ele é meio... Ele é um pouco autoajuda e um pouco a gente e um pouco a Fátima Toledo, né? O método dela de...
É, rola numa vibe quase religiosa, né?
É... Eu não vi como religioso, eu vi como tipo...
Eu vi como religioso,
autoajuda, que é uma parada cult hoje em dia, entre aspas.
Se extravasar, usar sua violência ali e tudo mais.
É. Mas meio que tudo meio vazio, eu não sei.
É tudo muito vazio, muito... meio pós-moderno, no fim das contas, em vários sentidos. Esse vazio moral, esse vazio de sentido, essa não ação travestida de ação, meio fazendo referência a uma coisa dos anos 80 e fazendo metalinguagem sobre o negócio. Esse é um filme pós-moderno,
eu acho. Eu valeu a pena ter visto, mas sabe que aquele filme que você... É isso mesmo, é só isso, sabe?
É por causa daqueles filmes que você não se identifica com o personagem, você não... A não ser pontualmente. Você não tem um personagem pra gostar. É sempre mais difícil você guardar o filme assim quando você não tem um personagem pra ser o seu ponto de vista, pra você gostar do cara.
É, eu acho que é personagem mais...
Esse é um daqueles filmes cheios de personagens detestáveis.
O mais próximo seria o Robert Pattinson.
Não, eu diria até que ela, a menina. Assim, a menina claramente, assim, ela, a partir do momento que estabelece que ela fez uma merda do caralho, mas tá ali querendo viver a vida, tipo assim... E o rancor da família não deixa ela conseguir, meio que você tem uma certa simpatia com ela.
É verdade. Tu dura ali uma meia hora no meio do filme.
Exatamente, então, meia hora. E depois ele volta com o pacto com o diabo.
Mas eu falei que é todo mundo detestável, eu peguei pesado. Ela não é detestável, não, mesmo sendo maluco.
É, até o garoto, sabe? De certa forma, ele é muito uma vítima. Eu gostei tanto desse filme, mas eu tenho tão pouco pra falar dele, tô muito chocado comigo mesmo.
É esses filmes que ele anda fazendo, que ele é tudo psicopata mesmo.
Eu acho que o elenco todo mandou muito bem. Até porque é um filme que, assim, vive e morre pelo elenco, né? Porque não tem muito... Não tem muita história aí.
É, ia ser difícil se não tivesse um...
Até essa moça que eu não sei o nome.
Eu acho que ela é meio popzinha, realmente.
Eu acho que ela manda bem. Depois da terceira porrada na Julianne Moore, parece que ela tá fazendo de curiosidade, sabe? Tipo, quero ver como é que...
Eu tinha que descobrir quem é ela, eu acho que a gente tá...
Olha aí na internet. Agora eu quero ver o que acontece do mais uma marretada, se eu vejo um pouquinho mais do cérebro dela.
Mas não acontece nada demais.
O quê?
Não é tipo irreversível.
Ah, não, mas ela vai dando porrada, ela vai sujando ela de sangue, ela vai para. Ela olha, parece que sabe aquele negócio. Quando você tá fazendo um buraco, você dá umas porradas, para, olha, vê como é que tá e depois continua batendo. Isso que ela faz, é muito maneiro.
O que esse filme tem de Cronenberg?
Extremamente sarcástico.
Ah, lembra aquele outro filme, aquela comédia, aquele drama romântico, qual o nome aqui?
Porque se você for ver Mapas para as Estrelas, poderia ser uma comédiazinha sobre uma jovem vivendo várias aventuras em Hollywood. Só que essa jovem é gravemente desfigurada nesse caso. E aí, fala aí dessa relação então. Ela tem as suas cicatrizes à mostra, enquanto todas as outras pessoas são gravemente danificadas, só que apenas por dentro.
Pra mim, esse assim como Cosmópolis, é um filme completamente autoindulgente. Existe essa expressão em português?
Eu acho que ninguém entendeu esse filme de verdade, pelas críticas que eu tô vendo aqui.
Que mais?
A gente entendeu?
Eu espero que sim. Tipo assim, eu acho que o filme tem muito pra oferecer, mas eu acho que a gente entendeu o que tinha que entender. Eu fiquei mais interessado por um filme B de terror, a ele ter sido dado essa roupagem de filme de Hollywood, de crítica de Hollywood, não sei o quê. Mas no fim das contas, ele não tem nem o que discutir de um filme B de terror, nem do que de um filme de crítica Hollywood.
Mas um filme B de terror não se dá muita discussão.
É, talvez seja por isso, sabe? É isso, sabe? É a mulher que quer fazer um pacto com o irmão de suicídio, não deu errado uma vez, ela volta, mata uma pessoa, a mãe se mata, dá uma merda, o garoto quase estrangula o moleque e está de novo, sabe? É bem
filme B. É esse filme disfarçado de outro filme.
É.
Acho interessante.
E por que escolheu se disfarçar de um filme de Hollywood?
Não, não é um filme de Hollywood, um filme indie falando de Hollywood.
Não, porque por que ele se disfarçou disso?
Cara, eu não sei, isso aí foi a criatividade na hora de escrever, assim. Tipo, ele, eu não sei o que veio primeiro, mas eu imagino que tenha sido a coisa de pegar um gênero e botar em outra roupagem completamente diferente. Mas, e a brincadeira disso. Agora, por que Hollywood e não outra coisa assim? Não sei. Aí você tem que perguntar ao Cronenberg. Convidado especial, Cronenberg, por favor.
Você acha que ele tem pavor de Hollywood? Será que pra ele Hollywood é um filme de terror dos anos 80?
Nossa, você tá olhando demais. Não.
Eu acho que ele tá longe de ter pavor.
Não.
É porque ele tá bem à vontade. Porra, bem à vontade, inclusive, em fazer esses filmes.
Eu acho que ele encontrou... Porque ele continua fazendo esses filmes, tipo assim. Ele não se fudeu e teve que fazer o filme mais comercial depois de Cosmópolis. Então ele encontrou um modelinho dele de filmes que custam X que ele consegue fazer Y, sabe? Ele continua fazendo os filminhos dele. O que... Eu entendo o que o Gabriel fala aqui. Ele sente falta dos filmes mais estruturados do Cronenberg. Mas eu curto a ideia de que ele vai fazer só porra louquice daqui em diante.
É, não, sim. Eu até sinto isso. Sinto que ele se estabeleceu o estilo e o que ele queria dizer isso há décadas atrás e agora ele faz as porra louquice aí.
Ele estabeleceu o que ele queria dizer com o videodrome, essas paradas.
Sim, sim. Acho que ele estabeleceu um estilo lá e agora ele tá flertando com outras coisas. É. Sem compromisso.
É um pouco quando aquela sua banda, tipo, não mostra novos álbuns que são igual ao primeiro álbum da banda e você fica puto pra caralho.
É como o Metallica, que fez 4 discos clássicos de thrash metal e depois se aventurou com 1000 outros estilos e foi execrado até hoje por causa disso.
É, ou isso.
Que outra crítica eu compararia Cronenberg com Metallica?
Mas eu
acho que é o único podcast.
Mas você acha que você está falando isso com um certo desdém? Eu acho que é muito justo a crítica. Tá?
Eu acho justo. Não tô desmerecendo.
Eu não me senti desdenhado, né?
É, cara, é um filme, assim, a gente tá fazendo parecer que o filme não é interessante, mas é um filme, no fim das contas, simples, assim, como a gente falou, é um filme de terror, sabe? Tem muita roupagem, tem muita firula, mas no fim é só isso.
Eu não senti que tinha perdido tempo depois que assisti. Isso também soa como uma coisa horrível de se dizer.
Sim, considerando o meu sono quando eu assisti, tipo assim, eu fiquei muito empolgado vendo o filme, assim, quando no começo você ainda acha, assim, realmente o filme começa, você pode achar, pra quem eu não sabia de nada do filme, achar que é uma coisa mais Hollywood decadente, não sei o quê. Eu achei que era uma coisa meio, qual o nome, Babel, esses filmes com múltiplas histórias.
Uhum.
Eu achei assim, a menininha que chegou em Hollywood querendo ser, encontra sucesso. A atriz decadente, o popstar jovenzinho, sabe? Uma coisa.
Uhum.
E vai ver que ele também tá brincando com essa ideia, porque no começo, assim, eles são bem distintos, assim, não fica exatamente claro.
Ele vai amarrando e juntando eles conforme vai acontecendo.
E eu fui tipo. Sabe o que o filme, esse filme lembra no sentido do que eu curti? O duplo, eu não sei o nome em português. O Jake Gyllenhaal é o duplo?
Esse é o homem duplicado.
O homem duplicado. É o filme. Assim,
esse
que...
eu acho do caralho.
Eu também acho do caralho, sim. É. Mas. Eu acho que o homem duplicado é melhor que o filme. Então, mas. De certa forma, o que eu curti foi a mesma coisa, uma espécie de choque, assim, com as coisas que iam acontecendo. E o homem duplicado, especificamente no final do filme. Mas, sei lá, eu acho que vale, assim, porque é como se alguém pegasse um brinquedo, sei lá, um carrinho de brinquedo, aí fizesse um truque de mágica, aí a roda tá no lugar do volante, o volante tá no lugar da roda, e você toma aquele susto, assim. É basicamente isso o filme. Ele vai estabelecer essa coisa toda.
Vale o passeio.
É, e vale exatamente, é um parque de diversões, assim. Você vai tomar vários sustos, assim, várias coisas legais vão acontecer e você vai sair feliz do filme. Ou você vai ser uma pessoa caretona, né? Fala, caralho, que filme que sem sentido, burro. Se fosse com essas pessoas, venha me xingar no Facebook, o desafio.
Nota?
É, isso.
Começou com o convidado.
2,5 de 5.
2,5. E você, Gustavo?
3.
Eu fui desestimulado a dar 4, mas dar 3,5. 3, depois um garotinho.
Pode dar 4.
Ninguém vai te reprimir aqui na média.
Cara,
seu 4 compensa meu 2,5.
Eu vou dar 4, então. Eu realmente gostei desse filme, assim. Eu não tenho a menor necessidade de ver esse filme outra vez na vida, sabe? Tipo assim, deu.
É, eu gostei da ideia de roda gigante. Roda gigante é uma montanha russa, sabe? Você vai na aventura, você passa pela caparada e se você for experimentar de novo, vai ser a mesma coisa, você vai perdendo a graça.
Como montanha russa, eu dou 3. Como filme, eu dou 2,5.
É isso, gente. Esse aqui é um. Esse é um boteco improv. Estamos aqui testando a vida com o fluxo do ano de noite. Mas de volta ainda, né? Vocês não se livraram da gente.
Não.
Se vocês
tenham sorte em Hollywood e não tenham um caso em família.
Se vocês quiserem se livrar da gente, criem uma comunidade no Facebook. Acabem com o São Boteco, por favor. Se vocês criarem, a gente vai gostar pra caralho. A gente adora a polêmica. Como o Gustavo falou, não transe com a irmãzinha, nem com a priminha.
Não coloquem fogo na sua casa, nem em si mesmo.
Especialmente em si mesmo.
E não leiam os livros de autoajuda do John Wilson.
Não, livro
de Gustavo.
Nem livro de autoajuda, em geral, religião e autoajuda, isso é tudo picaretagem. Bom, vocês vão lá.
Mas escuta o nosso podcast.
Façam terapia. É isso, gente.
Não com o John Cusa.
Não com o John Cusa. E com esse conselho, façam terapia.
Olha só, estamos que nem o filme do Cronenberg, que zoa Hollywood, mas faz um filme estilo Hollywood. A gente falou pra não ler autoajuda e a gente acabou dando um conselho de autoajuda.
Exatamente.
Não coloque fogo em si mesmo. Autoajuda, número 1.
Não transe com a sua irmã, tipo, isso é importante. A gente tá começando pelo básico, considerando que...
Pode transar com a irmã, só que 12 métodos contraceptivos.
Pode, mas eu continuo não devendo.
Pode, mas não vai aconselhar.
Ainda não adianta, cara, na boa. A não ser na ficção eu acho maneiro. Se você quiser ver um pornô do entre aspas, irmão, transando com entre aspas, irmã, eu acho que é super válido.
Desde que não seja real.
Desde que não seja real.
Bom, você que sabe o que você quer ver.
Exatamente. Procure terapia.
Tchau.
E veja um filme de pornô. O Gabriel tá desesperado que eu não termino essa porra. Então, tchau! Tchau, tchau aí.
Tchau. Vamos comer tapioca.